80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda. Hoje celebra-se o São Martinho e claro que temos sugestões para si mais à frente, mas para já adiantamo-nos no calendário e damos-lhe já uma sugestão natalícia para miúdos e graúdos. O Aladino no Gelo está a chegar e a Sandra Ferreira conta-lhe tudo sobre este espetáculo.
Este Natal suba para o Tapete Voador e siga até o Mar Shopping Matosinhos com os seus filhos para ver o Aladino no Gelo. É um musical adaptado do clássico intemporal Aladino, onde a história, tão bem conhecida de todos, é abordada na temática da liberdade, sempre de uma forma vibrante, divertida e inesperada. No papel de Aladino, temos o ator André Leitão, o Carlinhos da série de sucesso internacional Rabo de Peixe. Ao seu lado, no papel de Jasmine, a filha do Sultão, terá a Cláudia Pascoal. E no papel de Mauzão, Jafar, está o apresentador, locutor de rádio e ator João Paulo Sousa. Prepare-se para viajar por um espetáculo visualmente deslumbrante, numa aventura alucinante, repleta de magia e aventura, onde os tapetes voam e os desejos se realizam. Artes circenses, magia, música arrebatadora e personagens deliciosamente divertidas vão encantar o público ao longo desta experiência envolvente no reino tão incrível quanto improvável de Agrabah. Aladino no Gelo tem a encenação de Cici Martins, um dos maiores ícones do teatro musical em Portugal, música de Artur Guimarães e texto de Mafalda Santos. Está em cena na IM Arena, Mar Shopping Matosinhos, a partir de 18 de novembro e vai até 7 de janeiro. Reservas e bilhetes no site aladinonogelo.pt.
M80 Magazine.
No São Martinho, come as castanhas e bebe o teu vinho, diz um ditado popular. E é hoje que se celebra. A Anabela Gonçalves recorda o início desta celebração e deixa-lhe muitas sugestões para comemorar.
Reza a lenda que no outono do ano 337, numa noite fria e de tempestade, um cavaleiro gaulês, chamado Martinho, a pedido de uma esmola para um mendigo, cortou com a sua espada o manto que o aquecia, retirou das costas e deu uma parte a esse mendigo. Nesse momento, a tempestade deu lugar a um sol radioso e o milagre ficou conhecido como o Verão de São Martinho. Desde então, em novembro, o tempo frio de outono vai embora para que o sol possa aquecer-nos o corpo e o cheirinho a castanhas a alma. Um copo de água, pé ou jurupiga para acompanhar e a festa está montada para celebrar o Dia de São Martinho a 11 de novembro. E no Dia de São Martinho não há só castanhas, pão e vinho, como diz o ditado. Há chocolate, há míscaros, há aguardente, animação e muito mais. Há todo um fim de semana para todos os gostos e a M80 traz só um cheirinho desta agenda recheada. O Jardim de Montebello em Setúbal é um destes exemplos, com o Agosto de São Sebastião, para celebrar então o São Martinho e promover o espaço público como local de convívio. Gastronomia, venda de produtos regionais, artesanato e animação musical são algumas das atrações, mas há também na freguesia de São Sebastião as habituais tasquinhas e ainda o recinto da festa vem incluir expositores com doces e bebidas, artesanato e divertimentos infantis. Em Almada, é para provar o primeiro almagusto no Jardim do Castelo, com música, artesanato, gastronomia, dança, castanhas e tudo com entrada livre. Está convidada então a aproveitar a visita, também para passear pelo castelo e para provar a street food e a água a pé. É que dizem que é bem boa. As festas de São Martinho regressam ainda ao Conselho de Oeiras e à grande. E à grande. Para não mudar a tradição, vão ser nada mais nada menos do que 10 toneladas de castanhas preparadas em dois grandes assadores de rua, acompanhadas com vinho de carcavelos e muita animação. Os dois magustos vão acontecer este sábado em Oeiras, no Centro Histórico, e no domingo em Algés, no Palácio dos Anjos. Ambos entre as 11 da manhã e as 10 da noite. A entrada, para não variar, é livre. Em Penafiel, a festa de São Martinho estende-se até 20 de novembro, portanto não precisa de gastar os cartuchos todos neste fim de semana. Mas este fim de semana pode passear pelas tendas, as duas tendas gastronómicas, com os melhores petiscos da região e as esperadas provas de vinho novo, na Quinta de Poços, das 10 da manhã e até à meia-noite. Ainda o tradicional magusto, com um assador gigante de castanhas que pode provar à vontade, e a mostra e venda de artesanato que está instalada no Largo da Misericórdia. Para quem não é apreciador de castanhas ou do vinho, tem o maravilhoso mundo do chocolate de regresso à Grândola, que traz novidades deliciosas. Há magusto no mercado, mas a edição de 2023 apresenta o bombom de Grândola, que junta o chocolate ao pinhão, produto endógeno do Conselho, uma nova oferta gastronómica de Grândola, uma criação que vai ser dada a conhecer neste sábado no espaço de Show Cooking. Todo o resto, já sabe, animação, fabrico do chocolate, desde a plantação até à transformação no produto final, é uma das outras novidades. E o convite é para dar então um saltinho até lá. De Grândola para Viseu. De Grândola para Viseu, a 16ª edição da Feira do Míscaro, em Sátão, acontece neste domingo a partir das 9 da manhã, no Largo de São Bernardo, em Sátão. Vendedores de míscaros, de produtos regionais e artesanais, e todos os visitantes têm à sua disposição um programa recheado de música, cultura e gastronomia. Agora, entre míscaros e castanhas e toda esta agenda, venha ao Monge e escolha. Ou então faça como eu e prove um bocadinho de tudo.
Ora, nem mais. Só o cheirinho das castanhas assadas no ar já nos aquece a alma. Tão bom.
M80 Magazine.
E agora, a alma de papel. Hoje, a Ana Bernardino traz-nos uma sugestão que apela aos nossos sentidos.
É uma viagem pelos cheiros, pelo toque, pela beleza que é colocada em cada papel. Eu sempre gostei de blocos, bloquinhos, agendas com flores, com cheiros, sem cheiros. Bom, o papel sempre me fascinou. E foi muito por causa deste meu fascínio que estive à conversa com Patrícia Briços, da Alma em Papel, cuja paixão pela ilustração a levou desde cedo a guardar todos os pedacinhos de papel bonitos que encontrava e a ter uma grande coleção enorme de cadernos e de blocos.
Sempre trabalhei com papel e acho que isso já veio mesmo de miúda. Eu não sei, eu vou começar a usar aquela expressão do eu sou do tempo em que, mas é verdade, eu sou do tempo em que nós tínhamos aquelas folhas perfumadas. Já está a dizer que sim, cabeça, não é?
Eu também,
porque...
toda uma coleção.
Exato, exato. Eu trocava e lembro-me, isso é uma das minhas memórias mais antigas e mais queridas, era dessa experiência com o papel. E para mim, eu acho que o papel é muito essa experiência, uma experiência sensorial, tátil, não é? De memória. Eu associo muito, aliás, desde o início, que associo muito a memória ao papel. E portanto, acho que isto foi uma coisa que sempre teve alguma coisa, um bichinho dentro de mim, não é? Uma, não sei, uma semente dentro de mim. E depois, anos mais, muitos anos mais tarde, assim já em minha era adulta, não é? Comecei, voltei a pintar e comecei a partilhar nas redes sociais aquilo que fazia, as coisas que criava. E na altura lembro-me, tenho muitas amigas ligadas à costura e elas dizem-me: pá, fiz por isso em tecido, adorava ter tecidos com esses padrões que tu fazes. E eu comecei a pensar: epá, eu adorava era ter papel com estes padrões que eu faço.
Este projeto tem uma grande atenção ao detalhe e à cores, são blocos, são agendas e são precisamente as agendas que obrigam uma atenção especial.
Olha, eu acho que é o artigo, sem dúvida nenhuma, é a coisa que demora mais tempo a fazer, até porque eu todos os artigos que eu crio a pensar no início, como eu disse, numa experiência. Eu acho que quero que todos os artigos sejam uma experiência. Eu criei uma agenda em que haja a noção de tempo. Por exemplo, todos os 3 meses há um padrão diferente que tem a representatividade da passagem do tempo, das estações do ano. É claro que é um trabalho moroso, não é? Porque tem que se criar as ilustrações para isso, tem que se pensar o que é que faz sentido num mês, porque é que às vezes aquela flor faz sentido naquele mês ou não, não é? Claro que isso acaba por ser uma escolha muito pessoal, não é? Mas sempre a pensar no que é que as outras pessoas também vão gostar, não é? Porque, como é lógico, nós não podemos agradar a todos, mas queremos que agradar à maioria, não é? Depois é pensar o que é que vamos pôr, o que é que faz falta dentro de uma agenda, porque não queremos que seja uma agenda, uma coisa demasiado complexa, porque eu adoro agendas e já tive várias, não é, também, não é, não fosse eu uma consumidora por trás. E há agendas que eu tive em que tinha demasiadas coisas e a pessoa acaba por não usar e depois é... papel que se perde, digamos assim, não é? Então é fazer uma agenda que seja concisa, não é? Que tenha exatamente aquilo que eu acho que as pessoas vão precisar, não é? Mas que seja bonita, que traga beleza para o dia-a-dia, que traga inspiração.
Este é um projeto original da Patrícia Briços, que nos traz blocos, bloquinhos, agendas e planners, todos pensados ao pormenor.
Uma sugestão que pode servir já de ideia de presentes para o Natal.
M80 Magazine. M80. Zona VIP.
Está na hora de abrir as portas ao mundo dos espetáculos, dos concertos e da música com mais uma M80 Zona VIP. Esta semana, a Margarida Moura traz-lhe um especial exclusivo que não vai querer perder. Afinal de contas, é sobre os Beatles e o legado deles. E só por isso, é obrigatório ouvir.
Há dias, os Beatles lançaram uma música nova, Now and Then. O mundo fez a festa e muitíssimo bem feito. E agora a M80 vai levar a festa um bocadinho mais a sério e mais longe, aproveitando a nova música e o lançamento de ontem da celebração dos 50 anos da compilação Red and Blue Albums, com um especial Beatles este fim de semana. É já hoje e amanhã que pode ouvir uma hora de especial Beatles pelas mãos do galardoado realizador Kevin Howlett, que diz a mais pura verdade. Naquela altura, havia os Beatles e depois havia o resto do mundo.
They were just out in front. There was the Beatles, and then there was everyone else, and everyone else could be great, but the Beatles were leading the way, and that's just irrefutably true. I mean...
E o fenómeno Beatles foi sempre assim, até hoje, até à nova música, Now and Then, que aproveitou demos de John Lennon de 1978, depois com Ringo Starr, George Harrison e Paul McCartney em 1994 e agora em 2023 com os últimos retoques de Ringo Starr e Paul McCartney. E o mais engraçado é que numa era onde tudo se faz por computador ou através da inteligência artificial, os Beatles nunca precisaram de recorrer a isso, como diz o produtor Giles Martin.
I think that there's source separation material working, which is really useful. The AI phrase, especially when it comes to music, where there is music being generated by computers, this really wasn't generated by any computer at all.
Os quatro rapazes de Liverpool explodiram de uma forma absolutamente louca, sendo perseguidos por fãs, fosse onde fosse. Tal era a agenda da banda de concertos e aparições nas rádios e nas televisões, segundo o produtor George Martin, ao mesmo tempo que gravavam álbuns e tudo mais.
Always seemed to me like we'd drive from Liverpool, drive to London, run into the BBC players, set up our stuff, do a quick run through, then go on the radio live, grab a cup of tea, jump back in the van, drive to Newcastle, do a gig and then drive back to Liverpool, like all in the same day.
Os Beatles, o verdadeiro exemplo de êxito estrondoso, quer na imagem de Paul, John, George e Ringo, mas também nas músicas que fizeram. A música fica para sempre. E os Beatles também. E é já este fim de semana que pode ouvir um especial de celebração dos 50 anos da compilação Red and Blue Albums, apresentado pela Ana Moreira aqui na M80. E com a participação de Rick Rubin, Tom Petty, James Taylor e até de Dave Grohl, dos Foo Fighters, que ouvia Beatles desde pequenino.
The first Beatles albums that we bought as a family, the Red and the Blue sort of greatest hits records. It was those two albums that I really, really fell in love with music. I think it was the first time I'd ever been really, really excited about a band or music.
Especial de Beatles Legacy Red and Blue. Hoje, às 3 da tarde, amanhã, às 10 da manhã. Com a apresentação da Ana Moreira e muita música pelo meio. É sempre bem-vinda.
M80 Magazine.
Se é fã de São Martinho e de Magostos, este fim de semana tem muito por onde escolher. Já lhe demos muitas sugestões, mas agora vamos até Almada para saber todos os detalhes sobre o Almagosto. Margarida Moura.
O verão de São Martinho pode não ser verão-verão, mas inclui sempre magosto e festa. E este fim de semana, todos os caminhos vão dar ao Jardim do Castelo em Almada para mais uma edição de Almagosto. E se ainda não sabe o que é o Almagosto, vai já ficar a saber, pela voz de Celso Machado, da organização.
A festa do Almagosto é um evento no âmbito das comemorações do São Martinho no Concelho da Almada. Trata-se de uma segunda edição, dias 11 e 12 de novembro, no Jardim do Castelo da Almada, um dos sítios mais bonitos da cidade. Trata-se de uma edição extremamente ambiciosa, onde foram reforçados a área do artesanato, foi reforçado a área de gastronomia e foram reforçados também os espetáculos. Queria sublinhar que trata-se de um evento de entrada gratuita, portanto, não há como não comparecer.
Ou seja, dois dias carregadinhos de artesanato, música, dança, gastronomia e magosto, obviamente. Na segunda edição do Almagosto, a família toda é bem-vinda, num espaço que junta, a partir das 3 da tarde, artesãos, street food, castanhas e música. E a festa segue à noite também. Hoje com o DJ Glue a partir das 21 e amanhã com o DJ Ricardo Guerra e a Revolta do Vinil. Vá por mim que é bem bom para dançar, dançar e dançar. Ou seja, para nós é um fim de semana imperdível, mas se precisa de um convite oficial, é mesmo o Celso Machado da organização a fazê-lo e a recebê-lo também de braços abertos.
O Almagosto é um evento do transversal para todas as idades, dos 8 aos 80, e estão todos convidados a comparecer no Jardim do Castelo da Almada. Até já.
Só têm que aparecer e aproveitar tudo. Almagosto, hoje e amanhã, a partir das 3 da tarde, no Jardim do Castelo, em Almada.
O Almagosto em Almada tem entrada livre. Um fim de semana bem cheio e com cheiro a castanhas no ar. Que maravilha!
M80 Magazine.
O Festival Teia é um evento de jazz dedicado às mulheres que vai para a segunda edição no Centro Cultural da Malaposta, em Olival Basto. O Gonçalo Palma entrevistou a curadora do Teia, Rita Maria.
A segunda edição do Festival Teia começa na próxima sexta-feira, dia 17, e decorre até domingo, dia 19. A curadora Rita Maria concebe um festival em que o género sexual é o feminino, mas em que o género musical dificilmente se fica só pelo jazz. As eletrónicas e a música étnica também espreitam no Teia.
Há muita efervescência de ideias a acontecer que não está a ser devidamente captada. E ter a oportunidade de divulgar esse tipo de trabalhos, para mim, é uma honra. Obviamente que há aqui uma questão do género, sim, há uma questão do género, porque acontece que eu sinto que falta representatividade dentro do género feminino nesta área. Mas acaba por não ser exclusivamente esse o meu interesse. O meu interesse é uma questão estética, inclusivamente. É uma oportunidade de criar também eventos que promovam, que sejam plataforma de criação, de reflexão, nomeadamente com as conferências e etc.
As conferências no Teia são sobre mulheres e crítica musical, mulheres e o ensino da música e novas publicações sobre música e género. Esperam-se na Malaposta uma jam session, uma masterclass e ainda concertos de jovens artistas nacionais como Inês Malheiro, o Xépia ou os Mova Dreva. Mas a juventude não se fica pelos músicos.
O interesse pelo festival está mais presente, parece-me, na camada jovem, que procura representatividade também. Portanto, procura um lugar onde essa representatividade esteja expressa. Mais facilmente se movem para ir a assistir a um festival com estas características. Portanto, parece-me que estou a investir, do ponto de vista da curadoria, também no tipo de público que tem mais afinidade com a proposta que estou a fazer.
Esta segunda edição do Teia tem como grande figura de cartaz a cantora e contrabaixista mexicana Fuente Santa, acompanhada pelo ensemble grande.
A Fuente Santa é, assumidamente, a artista internacional do cartaz, que era outra das minhas vontades, que é, por um lado, estender os braços à comunidade internacional e fazer deste um festival que passa a estar na roteira dos festivais internacionais, ou seja, que sirva também de showcase para programadores internacionais virem buscar aquilo que nós fazemos em Portugal.
O concerto do Fuente Santa acontece no último dia do festival, domingo, 19 de novembro, às 6 horas da tarde, numa espécie de matiné. A atuação serve não só de adeus da segunda edição do TEIA, como do próprio local onde o evento tem decorrido, o Centro Cultural da Malaposta. O festival pode ter que crescer num outro local.
Mesmo que ele saia, e provavelmente vai ter que sair da Malaposta, eu não sei se Lisboa especificamente seria o lugar para um festival destes. Até porque não faltam festivais em Lisboa. Talvez não com estes contornos específicos, mas não falta oferta em Lisboa. E o país não é só Lisboa.
O Centro Cultural da Malaposta fica junto à estação de metro do Senhor Roubado e bem próximo de Odivelas e da Calçada de Carris.
M80 Magazine.
Está na hora das nossas sugestões verdes para um mundo melhor, para um planeta mais sustentável. As últimas novidades estão sempre aqui com a Ana Carreira, que hoje apresenta-lhe o Plant-Based Treaty.
Chama-se Plant-Based Treaty e pretende combater as alterações climáticas. Edimburgo foi a primeira capital europeia a promover este encontro, mas já muitas têm aderido. Noel Santos é ativista ambiental e vem ao M80 Zona Verde explicar do que é que se trata.
O Plant-Based Treaty tem como principal objetivo que é trazer para a discussão das alterações climáticas o sistema alimentar. O sistema alimentar como nós o conhecemos na nossa sociedade, que é um sistema que está mais que comprovado, que tem também um grande impacto nas alterações climáticas e algo que está a preocupar a sociedade em geral.
Reduzir os gases de efeito estufa e combater as alterações climáticas é o objetivo do Plant-Based Treaty, que nasceu no Canadá, a seguir ao Acordo de Paris.
E do Canadá partiu, porque o movimento que o pensou é canadense, mas neste momento estamos a levá-lo a todo lado e com várias participações em cimeiras e em congressos internacionais em que o tema ambiente e as alterações climáticas seja debatido.
Repensar e refletir. Assim é o convite do Plant-Based Treaty, que já está online.
E podem se inscrever numa newsletter, podem enviar-nos uma mensagem através do site se quiserem saber mais.
E já sabe que pode saber mais sobre este tema no podcast M80 Zona Verde, já disponível em m80.pt.
Fica o convite para ouvir daqui a pouco. Ouça também mais um resumo da Lisboa Fashion Week, hoje com a coleção de Luís Carvalho em destaque.
M80 Magazine.
Em mais uma Lisboa Fashion Week, a produção nacional desfilou na edição à la carte da Moda Lisboa, a edição 61. E há sempre muita coisa para ver. A Margarida Moura andou por lá a espreitar um menu todo e encheu o prato das coleções dos criadores nacionais. Esta semana o destaque vai para Luís Carvalho.
Luís Carvalho celebrou 10 anos de marca na edição à la carte da Moda Lisboa. E eu sou um bocadinho suspeita porque sou fã e amiga do Luís há uns bons anos, mas tendo em conta todos os aplausos de pé no final do desfile, podemos dizer que há muito orgulho neste criador nacional que tem vindo a crescer e a levar o país um bocadinho mais longe. Desta vez, Luís Carvalho teve a ideia de revisitar a sua primeira coleção, mas agora com o nome Shelter 2.0. E foi mesmo ele a explicar o conceito.
Porque achei interessante reinterpretar a coleção que fiz no a primeira vez que apresentei na Moda Lisboa, já que estou a celebrar os 10 anos. Portanto, olhar para a coleção de há 10 anos atrás, amadurecê-la, reinterpretá-la para o homem, porque eu não apresentava o homem há 10 anos atrás.
Há 10 anos, Luís Carvalho apresentou a coleção Shelter. Agora, revisitou-a com uma maturidade diferente. Se nos vinhos o amadurecimento se dá nas pipas, na coleção do Luís deu-se na reinterpretação das peças, das formas, das silhuetas, dos estampados e das cores. Luís?
A parte principal era o estampado, que foi isso que deu mote à coleção, que é a imagem de uma fotografia de uma pedra ampliada em tons de azul e agora em verde, que na primeira coleção não era em verde. Ter uma paleta de cores nova, que é a introdução do verde, mas manter o azul marinho. Depois a questão do styling também era muito importante nos longos com os bombers. Anulámos um bocadinho os fatos com blazer e trouxemos os bombers porque eram as peças-chave da minha primeira coleção. Crop tops, calça clássica, E a questão de trabalhar camadas e layers e de uma forma mais exagerada e oversized do que eu trabalhava há 10 anos atrás.
Um verdadeiro prato cheio de peças onde o clássico e o casual se fundem na perfeição, onde se criam camadas e recortes em peças unissex de babar, porque não consigo mesmo arranjar melhor expressão que esta. Um desfile de peças de babar. E pode espreitar no meu Instagram, margaridamoura__, alguns exemplos para confirmar o que estou a dizer.
Se tu me dizes, eu acredito.
Luís Carvalho consegue sempre inovar e brilhar. E nesta sua reinterpretação da primeira coleção apresentada há 10 anos, o criador conseguiu dar toda uma nova perspectiva em cores e materiais. Sim, encontra taftá, cetim de seda, crepe, organza e jacquard, mas com um toque diferente, a começar pelo metalizado holográfico que nos remete para o brilho das pedras e que fez abrir muitas bocas na passarela.
Essa, a questão de introduzir o holográfico nesta coleção é porque são os pequenos minerais que às vezes encontras nas pedras e são com essa ideia do holográfico. Só que o primeiro tecido era mais fluido, este era um bocadinho mais estruturado, achei que era mais interessante para trabalhar as formas e um bocadinho mais forte em termos de cor, vá. E achei que, pronto, que era interessante e inesperado.
Inesperado e brilhante, como o Luís Carvalho já nos tem habituado. E como em moda se tem falado muito, e ainda bem, em sustentabilidade e em escolhas pensadas sem recorrer à fast fashion, nada melhor que perguntar a quem sabe as peças essenciais num guarda-roupa que sirvam para todas as ocasiões. E Luís sugere estas.
É um jeans, um fato, t-shirt ou a camisa branca, agora fiquei, posso ser quatro, uma t-shirt branca e uma camisa branca. E nesta questão da sustentabilidade, que ainda falámos há pouco, é menos é mais.
É mesmo isto, menos é mais. O importante é fazer as escolhas conscientes. E há muitas dessas na coleção Shelter 2.0 do Luís Carvalho. A Wanda diz-lhe onde pode encontrar tudo.
Tome nota então, pode espreitar todos os pormenores da coleção do Luís Carvalho em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa. E fica o aviso, é bem capaz de babar com tanta coisa linda.
M80 Magazine.